Muito bem, no ar com o nosso debate, o Rádio Serviço da Fageu que não para, o infectologista Jandy Everton Lima, ele inclusive também é especialista em terapia intensiva, diretor clínico do Hospital Regional Emília Câmara e também endocrinologista, doutor Jair Flávio Jaime, secretário de saúde Arthur Amorim aqui conosco. Primeiro vamos tentar desfazer uma coisa que ocorreu ontem nas redes sociais, o pessoal assustado me perguntando hoje, o hospital recebeu algum caso suspeito de coronavírus de ontem para hoje? Doutor Jair Flávio, bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia aos demais. Respondendo, a gente recebeu os dois casos que gerou essa polêmica, certo? Um foi uma notificação que provavelmente será excluída porque não se enquadra, foi notificado por outro município, certo? Isso aí, quem está nos grupos, a gente que participa, né? Eu, você, Nil Júnior, Arthur e outros daqui de Afogados, que está no plano no grupo de contingenciamento, monitoramento do coronavírus. E a outra senhora, que se agravou no hospital, foi uma pneumonia grave, uma pneumonia comunitária, que veio de outro município também, veio do Canal Guia da Penha, que também não tinha esse enquadramento, certo? Então, assim, o pânico do pessoal, tudo é suspeito, a gente entende, mas a gente tem que ter muita cautela quando... quando vai noticiar isso, né?
Claro.
Então, assim, a gente até agora, a gente está com zero casos de suspeita de coronavírus.
Uma coisa importante é que o Hospital Regional tem um setor de comunicação que é o setor indicado para informar isso, quer dizer, evitar... Essa recomendação é para todo mundo, não é só para a gente da imprensa, mas evitar a história de pessoas que não são oficialmente
autorizadas a responder pelo hospital. Isso, o hospital regional, isso é impossível, eu não sei aqui quantos funcionários aqui tem na rádio, mas qualquer coisa que aconteça, né, tem um órgão oficial, tem alguém que responde pela rádio, tem alguém que responde pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Vigilância. Então, assim, tem canais oficiais. Isso. A gente não tem como segurar a boca do povo, né? Então, mas oficialmente, só quem está autorizado a falar em nome do hospital regional é a direção do hospital. Ponto. Qualquer outra informação, ela é duvidosa.
Agora vamos lá. Doutor Jandy Everton, a gente está, o senhor é infectologista, também quero agradecer muito, porque eu imagino, porque informar oficialmente, levar a notícia à população, utilizar o rádio para esse momento é fundamental. Mas para isso, né, alguns minutos eles acabaram cedendo da agenda que já é muito atribulada, ainda mais nesse período. Com sua experiência como infectologista, pelo que os outros profissionais têm colocado, a gente tem um caso, oficialmente, um caso em averiguação, que é de uma pessoa que chegou em Serra Talhada, e parece que é um histórico, parece não, histórico de alguém que estava em Recife, foi para Serra Talhada, e dentre os sintomas tem insuficiência respiratória que leva para averiguação de diagnóstico. Mas o que todo mundo está com medo é de ouvir que a gente chega a divulgar em algum momento. Confirmado o primeiro caso de coronavírus no Pajeú, seja lá em qual for a cidade. Petrolina já tem mais casos suspeitos. Pelo ritmo dessa pandemia, pela velocidade com que o vírus se espalha, é certo dizer que uma hora ou outra, infelizmente, isso pode chegar à região, isso vai chegar à região, ou ainda é muito cedo e depende também de todas essas medidas que estão sendo tomadas. Prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os ouvintes. Nil, veja só. Eu acredito que, sim, será uma realidade também para o sertão do Pajeú até a próxima semana, no mais que tardar. Porém, a gente tem que agir com cautela nesse momento, né? Tanta informação, e muitas delas com muito exagero, com muito fake. Hoje em dia, infelizmente, as informações se distorcem muito fáceis. Em Juazeiro do Norte foi confirmado ontem o primeiro caso, uma cidade no porte de Juazeiro do Norte, com aeroporto funcionando e tudo, então isso já era esperado, assim como Petrolina provavelmente, eu acho que esses dias deve ter alguma confirmação. No Pajeú ainda não foi confirmado, inclusive essa de Serra Talhada, essa suspeita, eu conversei com o pessoal, não atendi essa pessoa, mas conversei com a diretora de lá do OSPAN, e que ela disse que tem fortes indícios de ser H1N1. Porém, mediante a situação que no exato momento ela não poderia comprovar, ou seja, ela não tinha o kit para poder dizer com certeza e ter essa aferição. Então foi encaminhado, foi para o centro de referência de Pernambuco, nos casos graves, porém ela não consegue dizer, olha, é sim coronavírus, e também ela não consegue dizer, não, isso está descartado. As evidências mostram que era sim uma infecção respiratória grave, mas que norteava a H1N1. Uhum. Porém, aí eu ressalto que será uma realidade, sim, vai ser até a próxima semana. Então, aí é onde a gente tem que agir com cautela, principalmente as pessoas que têm maior idade, doenças já pré-existentes, o famoso grupo de risco, esse grupo, sim, está... E tem que agir com cautela, não causando pânico, e apenas ficando em casa. Apenas não indo para onde haja multidão.
Secretário de Saúde, Arthur Amorim, de ontem para hoje, tem perguntas aqui, por exemplo, sobre quiosques da Praça de Alimentação, essa decisão do governo do Estado. Como é que o grupo de trabalho aqui de Afogados vai fazer o acompanhamento? Por exemplo, Serra Talhada, em virtude dessa pandemia, notícia de agora, a Defesa Civil está orientando... e enviou ofício a PM, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal para evitar aglomerado de pessoas nos principais mananciais da cidade. A gente sabe que aqui tem a questão de Brotas, mas eu estava, o doutor Jair Flávio estava demonstrando preocupação, e todos estamos, que as pessoas estão andando, ainda aquela coisa de achar, de muita gente achando, hoje é dia de feira da sexta-feira, e muita gente circulando quando poderia estar em casa. O que é que está sendo tomado de medida? O que é que tem de novidade de ontem para hoje desse grupo de trabalho formado aqui? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia aos companheiros aqui de trabalho, irmãos também, né? Jandy Everton, Jair Flávio, Tito e aos demais que estão ouvindo a Rádio Pajeú. Todo dia, Nil, a gente vem avaliando o cenário de acordo com o aparecimento de novos casos nas regiões do estado de Pernambuco. É interessante a gente, inclusive, falar aqui, né, que a gente segue as determinações que o próprio governo do estado ela está emitindo, né? Para você ter ideia, até agora a gente tem casos confirmados em 3 municípios de Pernambuco, né? Os outros estão em cadeia de investigação, então é interessante a gente estar informando isso. É tanto que a informação ela é tão dinâmica, estava conversando com o Jandy Everton e Jair Flávio aqui, que o número ele muda a cada minuto. Né? A gente pode estar falando de uma situação aqui agora.
Quando a gente sair daqui já ser diferente.
Isso. Então, assim, esse monitoramento ele vem acontecendo, a gente vem com reuniões diárias. Né? Eu geralmente estou dividindo a agenda dessa forma, eu sempre tenho que ter um tempo para a imprensa para poder estar comunicando com responsabilidade, passando para a população as informações com responsabilidade. É tanto que a gente lá na Secretaria de Saúde instituiu uma lógica de informação, ou seja, para poder falar oficialmente, né, sobre a situação epidemiológica e sobre as medidas, a gente tem eu, né, que estou como secretário, e Sheila, que trabalha com epidemiologia. Já com relação à equipe médica, a gente tem Dr. Messias, que os meninos também conhecem, né, da Unidade Básica de Saúde, para poder falar sobre essas questões nas Unidades Básicas de Saúde. Então, a gente instituiu esse canal para evitar a disseminação de informação errada, né? Como o pessoal também do hospital já fez, é importante a gente estar falando isso, porque a partir do momento que uma informação errada sai, né, a gente perde boa parte do tempo tentando explicar a situação, tentando esclarecer os fatos, e a gente... para lhe ser sincero, não está tendo muito tempo para poder estar desgastando com isso. Então, a gente tem que concentrar esforços no combate, né, a esse novo cenário epidemiológico que vem se apresentando aí com o coronavírus. Então, tem um decreto, Nil, que a gente recebeu ontem, né, do governo do estado, e a gente vai estar seguindo ele também na risca, além das medidas já adotadas. Ontem a gente discutiu muito a questão do acesso, inclusive a barragem lá, né? Vocês vêm acompanhando, a gente já orientou isso desde o início, desde o começo, quando o começou a sangrar. A gente vem fazendo essa orientação em articulação com o próprio Ministério Público, com o próprio nosso pessoal da Guarda Municipal e também, né, com as forças policiais. Então, inclusive com material de placa, material de comunicação, a gente está colocando lá. Especificamente também para poder relatar sobre o coronavírus. Agora não é só o perigo de cair do muro da barragem, claro. A questão do coronavírus também, a gente está confeccionando essas placas para poder colocar lá. Nesse novo decreto que saiu ontem, que a gente vai estar seguindo a determinação, né, eu vou logo entrar na parte primeira, aqui no artigo 1º, é que fica suspenso, né, a partir do dia 21, no caso, amanhã, o funcionamento de todos os shopping centers e similares localizados no estado de Pernambuco, ou seja, shopping, para as cidades que têm shopping, né, e centros onde se pode juntar pessoas, centros para as compras. Então, isso está fechado a partir de amanhã em todo o estado de Pernambuco. Né? Só que, dentro desse artigo, tem um parágrafo único, que ele fala que os restaurantes, lanchonetes e similares localizados nesses estabelecimentos comerciais, né, poderão funcionar exclusivamente para entregas em domicílio. Então, a gente já viu, inclusive, que alguns bares e restaurantes aqui da cidade já estão tomando essas medidas, né? Se vocês quiserem ir falando também sobre elas, se quiser comentar, tá, fica à vontade, viu, gente? O artigo 2 é que a gente vem falando com relação à suspensão do funcionamento de restaurantes, lanchonetes, bares e similares localizados no estado de Pernambuco. Ele fala que, nesse parágrafo único, como a gente já falou, ele poderá funcionar com entrega a domicílio, né, mas também como um ponto de coleta. Ou seja, o cara, por exemplo, resolveu não fechar o estabelecimento específico que está dizendo o decreto aqui. Ele poderá deixar o estabelecimento aberto, mas a pessoa só poderá se direcionar a ele para poder pegar, né, aquilo que encomendou e voltar para o seu domicílio. É importante a gente estar falando sobre isso. E a entrega delivery, ela continua, né, nesse processo. No artigo 3, ele traz também uma situação onde a gente está aqui acompanhando com relação à suspensão, né, a partir também de amanhã, do funcionamento dos estabelecimentos de salão de beleza, de barbearia, de cabeleireiros e similares, localizados em todo o estado de Pernambuco. É importante que a gente sempre fale isso, porque isso não vai ser uma medida isolada especificamente de Afogados, isso é uma medida para todos os municípios do estado de Pernambuco. Então a gente vai estar seguindo essa orientação. É lógico, Nil, que isso mexe muito com a gente também, porque a gente sabe da questão específica de profissionais autônomos, né, que precisam estar trabalhando para poder estar comendo no final do dia. Isso para a gente é muito doloroso, a gente ter que estar anunciando esse tipo de medida. É tanto que na reunião de ontem também a gente estava discutindo com o grupo que é formado pela gestão municipal medidas para poder estar, inclusive levando em consideração os anúncios que o governo federal vem fazendo e que o governo do estado vem fazendo, para a gente poder diminuir esse impacto na vida dessas pessoas, né? Então, assim, isso está entre as principais medidas que a gente tem, seguindo o decreto estadual. A gente também tem uma outra novidade com relação à suspensão e o funcionamento dos clubes sociais localizados no estado de Pernambuco, certo? Ou seja, eu vou trazer um exemplo prático para cá, para a nossa cidade. Inclusive, venho conversando muito com o seu Jurandir, que é o da
ABB, Clube, né, Campestre.
O Evanildo, uhum, né? A gente se preocupa com essa situação, mas aí a gente está seguindo essa determinação do Clube Campestre também, né, do governo do estado, de que esses clubes, né, eles deverão ter suspensas suas atividades até segunda ordem, até a gente sair dessa situação que aí a gente vem discutindo, né? Então, assim, entre as outras medidas, a gente tem aqui no artigo 5º, né, que ele fala que as praias localizadas no estado de Pernambuco apenas poderão ser frequentadas para a prática de atividades físicas individuais, tais como caminhadas e corridas, né, mantida a distância entre as pessoas recomendada pela autoridade sanitária. Então, assim, aqui a gente especificamente não tem praia. Uma das grandes preocupações que a gente estava vendo era, a gente vai estar começando a fechar, ou já vai estar seguindo a orientação para poder fechar esses estabelecimentos, mas A preocupação era de que pessoas, por exemplo, pudessem estar comprando, né, bebida alcoólica, carne, e fazer churrasco em determinados locais, onde essa aglomeração pudesse gerar risco, né, em determinados locais na zona rural, por exemplo. Então, a gente também orienta que, de fato, as pessoas tenham muita cautela com relação a isso. E, encerrando, Nil, no artigo 6º aqui, que fala sobre uma coisa importante que a gente tem que falar aqui, é que esse decreto ele não alcança os estabelecimentos comerciais destinados ao abastecimento alimentar da população, justamente prezando para que a população ela não fique desabastecida. Inclusive, padarias, feiras livres, mercados e supermercado, bem como, especificamente nesse caso, restaurantes e lanchonetes localizados em unidades hospitalares e de atendimento à saúde, né? Então, assim, a gente está tomando algumas medidas específicas com relação à feira livre, a gente já discutiu isso ontem. A gente vai ter uma outra reunião de tarde aqui hoje para poder estar discutindo o par e passo de como essas medidas serão adotadas com relação à feira livre, mas é interessante a gente já estar falando sobre a rotina ela está alterada por esse cenário e aí a gente precisa estar seguindo esse processo. Então, assim, essas são as novas medidas até agora, Nil, que a gente vai estar seguindo, além das outras já instituídas no município, para que a gente possa estar garantindo aí, né, uma diminuição da presença das pessoas em ambientes públicos, né, circulando. A gente vem aí com muita, muita informação, inclusive os meninos trouxeram hoje aqui, de que tem muita gente na rua, a gente tem alguns horários específicos, a gente também já nota um comportamento diferente, né, a partir do período da tarde, mas a gente precisa que as pessoas fiquem em casa. Eu estou vendo, por exemplo, muitas crianças que estão fora da escola no momento, mas a partir do momento que eles estão fora, que deveriam estar em casa, né, eles estão na rua, em conglomerados, brincando. Sim. E etc.
Como se tivéssemos o que eu comparei, coloquei no grupo,
férias, né?
E estava de férias, ou então véspera de feriado prolongado. Isso. É o que a gente está vendo, esse movimento.
Isso. Então, isso é assim. Pois é, doutor. Isso é uma coisa que a gente vem frisando, orientando. E é importante, gente, que cada um faça a sua parte, né? As autoridades sanitárias, a gente vem discutindo, esse grupo de monitoramento ele é muito importante, a gente vem em diálogo constante com os profissionais de entidades e órgãos aqui do município, além do pessoal do hospital. Eu assim queria estar inclusive agradecendo o desprendimento de todos vocês lá, né, de sempre estar nos ajudando nesse processo. Eu acho que eu fico muito feliz quando a gente nota esse engajamento dessa rede, inclusive você, Nil, faz parte lá. Então, assim, medidas estão sendo adotadas com relação à mudança de postura de alguns comerciantes, por exemplo, do nosso município. A gente também está tendo muita solidariedade com relação a isso, né? A gente vem tendo muita sinalização de que estão dispostos a ajudar. Eu, todo momento, venho recebendo mensagem aqui de grupos específicos do município. Ontem eu recebi, por exemplo, os bombeiros civis dizendo que, se precisar deles para alguma coisa, estão à disposição para poder estar ajudando, dos jipeiros, né? Tem o pessoal da Defesa Civil, que tem uma larga lista aí de pessoas que estão se predispondo a entrar nesse processo. Então, assim, o momento é esse, Nil. A gente está também trabalhando com a transparência geral, né? A transparência total. Acho que é importante a gente estar dizendo isso. Todo dia à tarde a gente lança um boletim epidemiológico informando sobre os casos, né, investigados, se acontecer, se tiver caso suspeito, se tiver caso confirmado, né? A gente está nessa perspectiva de mostrar a verdade. Isso a gente precisa estar trazendo para as pessoas. Eu fico muito triste quando algumas pessoas, por exemplo, ficam tentando, como se fosse uma coisa...
gerar pânico.
Para poder dizer que é um furo, dizer que teve um caso. Isso eu acho que é muito complicado. Eu acho que é interessante a gente construir um diálogo sustentável. Um diálogo onde a gente possa ter transparência. Eu acho que você me conhece, sabe da nossa responsabilidade, a responsabilidade do prefeito Patriota, a responsabilidade de Jair Flávio, de Jean de Everton, além dos diretores do hospital, que é Patrícia e Sebastião. Então, assim, a gente está nessa linha de estar sendo mais transparente possível, certo? Não se preocupem que a partir do momento que chegar um caso, a gente vai estar informando.
Exatamente, comunicados, né? Como...
Isso.
Como tem que ser.
Isso. Então, assim, essa é a nossa linha, Nil. A gente vem nessa discussão e é isso.
É, né? Isso. Vamos às questões. Olha, informação de agora, a Prefeitura de Afogados está informando que por determinação expressa da ADAGRO, a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado, tendo em vista o agravamento da pandemia de coronavírus, estão suspensas atividades no Centro de Comercialização de Animais a partir de hoje. E amanhã não acontece a tradicional feira de comercialização de animais, as atividades estão suspensas. O senhor estava preocupado, doutor Jair, com o fluxo de pessoas no hospital ainda, com casos que seriam, poderiam aguardar.
Sim,
mais.
É, a gente pede encarecidamente à população, e assim, como eu comentei isso antes com o Arthur, e ele me deu liberdade para falar, que a gente está com todos os postos da cidade funcionando, o Arthur vai fazer o reforço sobre isso.
Isso.
É, livre demanda, não tem aquela questão de marcar, não. Então, assim, não estranha de chegar no hospital e se seu caso for avaliado, que é um caso do posto de saúde, será encaminhado para o
posto de saúde.
Certo? Serra Talhada já entendeu, como eu estava comentando agora há pouco, os que estavam aqui, estava comentando o doutor Lúcio, Serra Talhada, a população, você já vê um deserto, é uma cidade bem movimentada.
Claro.
Né? E já entendeu isso. O OSPAN, a população já está entendendo isso também, diminuindo muito. É, a prefeitura também reforçou lá que os postos também estão funcionando, assim como os daqui de Afogados. Então, gente, não tem motivo. Eu acho que você só se arrisca a ir para o hospital. Porque confirmado ou não, suspeito ou não, estamos todos nós no mesmo barco.
Isso.
Então, a gente pode estar conversando com a pessoa do nosso lado ou estar na presença dela, que ela pode ter simplesmente tossido, colocado a mão na maçaneta da porta que você vai abrir e você está potencialmente... sujeito, suscetível a isso. Então, o hospital hoje está funcionando com o quadro do hospital completo, mas a gente pede encarecidamente à população que antes de ir para o hospital reavalie se precisa mesmo. Vá para o posto de saúde. Só os sintomas graves, como falta de ar, febre alta, sintomas de gravidade, devem procurar o hospital.
Concordo. Eu acho que isso... é uma medida de responsabilidade sanitária, a gente já vem discutindo isso, Nil. Como o doutor Jair Flávio está dizendo, a gente está com as unidades básicas de saúde funcionando, né, com os nossos profissionais. Inclusive, o Ministério da Saúde deu algumas orientações para como as unidades básicas de saúde deverão estar atuando a partir de hoje pela manhã. A gente recebeu isso. Ao sair daqui, eu estou correndo direto para uma reunião que a gente instituiu todo dia às 11h30, já respeitando esse horário para poder estar atendendo a imprensa e etc. Né? É, para poder estar informando e reforçando isso, a gente está tomando algumas medidas, como, por exemplo, né? É, existem situações onde as pessoas estão indo procurar a unidade básica de saúde para poder renovar uma receita, fazer para uma doença crônica, a gente está adotando isso como medida que nesse período a gente não vai precisar estar fazendo essas renovações, principalmente para os casos de hipertensão e diabetes, onde as pessoas não têm a necessidade de estar procurando a unidade para poder estar fazendo isso. Nos casos, por exemplo... onde sim a pessoa apresente um quadro de descompensação por conta de um processo de crise hipertensiva e etc., a gente vai estar atendendo nas unidades. É importante que casos de urgência e emergência a gente vai continuar atendendo na unidade. Síndrome gripal a gente está dando uma preferência específica para atendimento nas unidades também, mas os outros casos de atendimento, agendamento, a gente não está trabalhando a partir de hoje nessa perspectiva. É interessante dizer isso. A gente vai continuar atendendo a população, mas, por exemplo, para evitar aglomerado de pessoas, aqueles atendimentos agendados e específicos, a gente está suspendendo temporariamente.
Valberto Amaral, secretário de Agricultura, está no telefone. Diga, Valberto. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes. Bom dia, os participantes do Maíra, companheiro Arthur. Em comunicação, agora, eu vivo com o Adaro, a gente, de comum acordo, né, e seguindo a orientação do governo do Estado, comunicamos aos comerciantes de animais que o centro de comercialização de animais estará fechado amanhã, até nova comunicação da Adaro, né?
Uhum.
Então, seguindo essa orientação de e proteger aí, restringir o acesso aglomerado de pessoas, então comunicamos que o centro de comercialização de animais estará fechado a partir de amanhã.
Uhum. Ok, então. Está reforçando aí essa informação. Obrigado, Valberto. Muito obrigado. Doutor Jair Flávio.
Assim, a gente tem notado que A gente sabe, está passando por um processo que eu acho que quem tem menos de 100 anos não passou ainda, né?
Claro.
Então, é a última pandemia mundial, data do começo do século XX, né? 1900 e alguma coisa, bem começo do... Então, tudo é muito novo, todo comportamento é muito estranho, então, muitas coisas vão acontecendo. A nota que foi emitida ontem, a gente já tem que esperar a confirmação dela hoje. E talvez não seja amanhã. Né? As coisas são muito dinâmicas.
Então, todo momento eu recebendo instrutivo aqui.
Eu peço também a colaboração de todo mundo, de ter bom senso dos seus grupos. Porque, às vezes, você participa de grupos e o pessoal faz isso, não é de má fé. É tentando ajudar, saiu uma coisa nova, saiu alguma coisa. Então, vamos moderar também o encaminhamento dessas mensagens. Uhum. Né? Um outro ponto também que eu tenho visto aqui, o pessoal muito solidário, a rede, os empresários, o CDL, a OAB, Ministério Público, Secretaria de Saúde, e os empresários, assim, pontuais também, cada um se prontificando naquilo que pode. Eu acho que Arthur deve ter uma lista aqui de pessoas que ligam para ele. Ó, Arthur, tá faltando o que aí? Tá faltando o quê? De comerciantes do ramo do supermercado. A gente... teve agora a grata notícia que o grupo de doutora Maria do Carmo estava com estoque de medicação que está sendo aprovado para uso. Ela já bloqueou isso aí e já vai redirecionar tudo isso. Então, assim, eu acho que tem grupos também. Ela, como tem distribuidora de medicamentos, começou a receber pedidos disso, vendo que o comércio vai correr atrás disso. Não, ela bloqueou. E ela foi na vanguarda, na verdade. Ela foi pioneira disso. Então ela já bloqueou isso aí e disse, não, vamos deixar isso à disposição do hospital, da Secretaria de Saúde. O pessoal da Loja de Material de Construção tem sido muito solícito conosco, galerias, essas coisas. Então, assim, só tenho a agradecer a esse momento que o pessoal tem mostrado pegar junto mesmo.
Muito bom. Né? Ibuprofeno, a pergunta aqui de Andresa, perguntando para o doutor Jandir Everton, por que não se deve tomar... em casos, por exemplo, de coronavírus?
Bom, Arthur, perdão. Falando aqui com o Arthur, veja só, Nil. Existe, sim, as investigações que recaem sobre o uso um pouco aumentado de ibuprofeno, que foi o caso da Itália, que tem por lá o ibuprofeno bastante difundido, porém ainda em análise. A gente não pode dizer que o ibuprofeno foi o responsável de ter aumentado a quantidade de casos na Itália. Existe sim a recomendação que não pode, que não se faça uso dessa medicação, porém a gente não vai ficar sem respaldo, né? Ou seja, tem febre, tem dipirona, tem paracetamol para aquelas pessoas que eventualmente têm alergia à dipirona e vice-versa. Então, assim, que as pessoas busquem evitar por enquanto, porém ainda não tem uma evidência muito forte, uma evidência científica muito forte sobre isso, né? Então, algumas pessoas meio que pegam a informação que ainda está em análise e termina dizendo que isso é sim verdade. Então, a gente tem que ter cuidado, que é a súplica de todos que estão aqui, e infiltrar as informações e a gente saber direito o que é que se está dizendo e qual é a mensagem, né? Eu não vou banalizar uma medicação que sim tem seu efeito, tem suas aplicações e que nesse momento está sendo estudado, ainda requer evidência mais forte para que a gente de fato diga que é culpado de alguma coisa. Então, nesse momento, busca-se evitar, né? Eu não vou dizer que é o culpado. Eu não posso e não tenho essa evidência ainda, como dizem, em grandes estudos. Infelizmente, muita coisa foi pego de surpresa, porque assim, o coronavírus meio que surpreendeu a todos pela rapidez de contágio, pela rapidez da evolução do caso clínico, e assim, a sociedade científica, ela requer, de fato, de evidência, de estudo, de tempo para poder fazer isso. E o coronavírus, infelizmente, não tem respeitado isso.
Por isso essas medidas tão radicais, né, doutor Jandir Everton? Porque eu estava vendo um colega seu falando que nunca na história da humanidade um vírus se propagou tão rapidamente, porque o primeiro caso é depois do meio de dezembro e o vírus já tem escala global quando estamos em março. Então, no começo se discutia muito se as medidas não eram radicais demais, mas a velocidade do vírus é que está exigindo essa velocidade de resposta, né?
Exato. E, inclusive, algumas medidas medicamentosas estão sendo utilizadas. Algumas medidas sem muita evidência científica, ou seja, o grupo de estudo ainda pequeno, porém pela rapidez da evolução clínica, a gente está fazendo uso, sim, de algumas medicações que não teriam, inicialmente, indicação formal para ser feito. E que, assim, em estudos ainda pequenos, se mostra eficácia, né? Então, já que mostra essa eficácia, por que não usar? Embora se requer mais tempo para dizer, não, eu vou fazer porque vai realmente dar certo. Mas aí faz porque, infelizmente, a rapidez da situação requer uma medida.
A Cristina está perguntando, dor no peito pode indicar, ao respirar a dor no peito, o que ela pode indicar?
Bom, nós temos um irmão que é cardiologista e ele diz que a dor no peito ela pode ser várias coisas. Cientificamente, dor no peito, a dor torácica, ela é classificada em até 5 categorias, né? Isso principalmente usando uma tabela que seria para infarto. A gente aqui não está falando de infarto, porém, essa dor no peito tem que ser, sim, investigado e se há junção com outros sintomas. É dor no peito por quê? Porque você dormiu de má posição? Pode ser uma dor no peito. É uma dor no peito porque você está infartando? É uma dor no peito. E é uma dor no peito junto com febre, com falta de ar e mais algumas outras coisas, aí eu vou pensar numa infecção pulmonar. Seja ela viral ou bacteriana, no caso das pneumonias. Então, dor no peito por si só é apenas uma dor no peito. Agora, eu tenho que ver o que mais tem junto dessa dor no peito, né? Para poder dizer se, de fato, essa pessoa pode estar acometida de uma doença infecto-contagiosa. Porque a gente esquece muitas vezes que outras gripes, que também é comum nessa época, também estão disseminando de forma no seu fluxo normal. Essa dor no peito, ela está acompanhada de febre, ela está acompanhada de mais coisas? Então, a gente termina que questiona, ela me questiona de uma coisa, eu termino questionando muitas outras, né? Porque um só problema, tipo, falta de ar. Todo mundo que tiver com falta de ar tem que buscar o hospital. E eu já tenho que pensar em coronavírus? Não. Essa pessoa pode ser, sim, um asmático. Essa pessoa pode ser, tipo, algum idoso que tem problema pulmonar do tipo DPOC e está com falta de ar e que não teve nenhum sinal de alerta quanto à questão do coronavírus, nem teve febre, nem nada. Insuficiência cardíaca congestiva, do qual a gente, no popular, a gente diz que o pulmão está encharcado, né? E também causa falta de ar. Então, um único sintoma, eu não consigo fechar diagnóstico. Então, eu tenho que ter uma junção, eu tenho que ter vários fatores para levar meu raciocínio a pensar numa doença infecto-contagiosa ou em outras doenças.
Uhum. A ouvinte aqui perguntando, a Fabiana, fibromialgia é fator de risco?
A fibromialgia, ela tem um fator de risco aumentado, principalmente em doenças psíquicas, né? E, assim, a questão do coronavírus, infelizmente, ou felizmente, né? Não entraria nesse rol. A fibromialgia, ela teria mais a ver com depressão, algumas pessoas que têm um quadro de ansiedade um pouco mais apurado, então não levaria a situação infecto-contagiosa. Pois não.
A pneia, é um desconforto respiratório, né? Porque as pessoas que estão na fase justamente deprimidas, ansiosas, vamos dizer, recebe uma notícia e começa a hiperventilar, ficar mais, parece estar cansada por uma doença respiratória, quando na verdade está no estado psíquico dela.
Exato. E a situação que muitas vezes, aí onde está, a informação hoje ela chega numa velocidade tão rápida e muitas vezes não filtrada essa informação, e aí termina causando pânico. Uma pessoa que tem a fibromialgia e que já é ansiosa por natureza, vai achar, às vezes, que está
morrendo.
Exato. Eu estou com coronavírus, eu estou, de fato, com problema e eu vou para o hospital. E chego lá apenas com uma crise de pânico.
Tem uma consulta marcada com a doutora Michele no Regional. Vai haver o atendimento para essas consultas ambulatoriais? Pergunta da Marivalda.
A gente pede para que mantenha contato, porque até agora, assim, a recomendação é que os ambulatórios sejam suspensos. Nós fazemos parte de um OS que a gente espera a resolução entre o governo do estado especificamente para as OSs. Então, mantenha contato para a gente saber.
Vamos lá. Quem mais aqui? Alergia é fator de risco? Pergunta a ouvinte Gislaine Tamires.
A alergia de que tipo, né? Porque, assim, a gente não pode esquecer que a asma é um tipo de alergia, porém com manifestação pulmonar. Então, alergia dermatológica, alergia oftalmológica, alergias de forma geral, deprime um pouco o sistema imune. Mas aí as pessoas muitas vezes lançam algumas coisas que fica difícil de responder por não saber o que mais é junto de algo, né? Então, eu tenho que saber o nome e o sobrenome. Aí, assim eu consigo responder. Não é só uma observação à população geral quanto à questão de alergias e doenças crônicas. Aí dizem doenças crônicas, principalmente aquelas doenças que deprimem o sistema imune e o grupo de risco. Qual é o grupo de risco? As pessoas que têm mais de 60, 65 anos e que já têm alguma doença pré-existente, né? Que a gente chama de doenças crônicas, diabetes, hipertensão, embora desde que esteja compensado, ou seja, tomando sua medicação direitinho, estando tudo bem, de forma viável, não tem por que ter medo, né? Uhum. Mas aí a gente volta a fazer a velha súplica, que as pessoas fiquem realmente em suas casas. Quanto menor o contato interpessoal, melhor para diminuição da disseminação.
A Lourdinha pergunta ao Dr. Jair Flávio sobre cirurgias eletivas que estavam marcadas para breve.
As cirurgias eletivas, isso sim, já foi definido, estão suspensas.
Uhum.
As cirurgias já serão remarcadas assim que a gente souber a nova data de,
claro,
de tudo voltar ao normal, né?
A Bruna compartilha um desses textos que rodam muito por redes sociais, diz o seguinte: o coronavírus, antes de alcançar o pulmão, permanece na garganta por 4 dias. Esse é o tempo que a pessoa começa a tossir e ter dor na garganta. Se ela tomar muita água e gargarejo com água morna, sal, vinagre, o vírus vai eliminado. Compartilhe. Isso aqui é fake, né?
É assim, né? O que a gente sabe que uma boa hidratação, ela sempre vai melhorar a sua saúde num contexto geral, né? Então, uma boa hidratação é sempre uma boa recomendação. Quanto à questão de vinagre, sal, eu prefiro isso na salada, quando eu vou almoçar, sabe?
Não,
mas na garganta, infelizmente, cuidado, não existe evidência científica nenhuma a que isso possa melhorar ou piorar. As pessoas, aqui no nosso sertão, a gente via, minha avó, quando a gente caía, né? Minha avó ia lá com uma papinha de sal, eu acho que era por castigo, sabe? Mas na cabeça dela, isso e funcionava e resolvia. A gente tem que, de fato, saber o que usar e... Feito algumas pessoas também usam suco de chuchu para baixar a pressão. Suco de chuchu é um bom alimento, eu acho. Eu não gosto não, sabe? Mas é um bom alimento. Mata a fome, que é uma beleza. Agora, para pressão não serve.
Deve ser muito ruim o suco, né? Ave Maria. Diz, Ana Maria.
Nil, bom dia. Parabéns pelos esclarecimentos para a população por esse momento difícil em que a gente vive. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sou portadora de artrite reumatoide e já tenho 60 anos. Eu estou no grupo de risco, né?
Sim. Por ter artrite reumatoide, ela usa algumas medicações anti-inflamatórias que provavelmente diminui a imunidade dela, ou seja, causa uma imunodepressão. Ela, sim, está no grupo de risco pelos dois fatores. Um pela idade e outro pela doença de base que ela já tem, né? Uhum. Então, essa pessoa, ela deve realmente, aquela indicação formal de o mínimo contato possível, principalmente com seus entes queridos do tipo netos, que são essas pessoas, os netinhos, que terminam sendo o vetor, né? O portador da doença, porém que não vão adoecer de forma grave.
Adoece, mas transmite.
Exato. E às vezes adoece, mas para ele vai ser o caso leve, que muitas vezes passa até despercebido. Mas a pessoa que é portador, sim, de uma doença crônica, e no caso de Dona Maria, que toma algumas medicações para diminuir realmente as dores articulares e tudo, que em resposta disso, dessa desaceleração da inflamação causa a imunodepressão dela.
Arthur, só para destacar, a UPA especialidade fechada, né? Pessoas que acompanham, que têm gestantes que são acompanhadas nos postos, o que é que devem fazer? O acompanhamento continua. A Liliane, por exemplo, pergunta sobre exames como ultrassom para gestantes, se eles continuam acontecendo. Como é que está essa rede de proteção às gestantes nesse período?
Não, a gente, no momento, está decidindo manter esse acompanhamento, agora com esquemas especiais para atendimento dessas gestantes, porque a gente sabe que é importante no momento da gestação um acompanhamento. Então, a gente manteve esse acompanhamento, Nil, para gestantes. Inclusive, a gente está discutindo com a rede de laboratórios que fazem serviço para a Secretaria Municipal de Saúde, inclusive já conversei com a Dona Maria do Carmo, com o próprio Delta Lab também, sobre estratégias para evitar aglomeração nas recepções. Então, a regulação, por exemplo, ela está entrando numa linha agora de marcar um número específico de pacientes por horário. Então, assim, 7 horas da manhã são aproximadamente 10 pacientes, 8 horas da manhã mais 10, e assim a gente começar a instituir esse novo fluxo, meu. Né? Eu também queria falar, eu escutei aqui Jandir Everton e as perguntas falando sobre a questão dos grupos de risco. É importante a gente falar sobre uma estratégia que começa na próxima segunda-feira, que é a relação da campanha da influenza. Né? A gente vai estar vacinando as pessoas acima de 60 anos. É importante estar falando sobre isso, porque a partir do momento que as pessoas são imunizadas contra a influenza, a gente tem
uma facilidade diagnóstica, né?
Isso, inclusive para os profissionais que vão estar no hospital, na rede, para os casos, por exemplo, graves que chegarem, esses serão encaminhados para o hospital, né? A gente vai estar fazendo essa vacinação. Então, assim, segunda-feira começa pessoas acima de 60 anos e também os profissionais da saúde. Então, todos os profissionais da saúde e pessoas acima de 60 anos vão receber essa vacina. Uma estratégia diferenciada que a gente vem adotando é que a gente está ampliando o número de locais para poder essa vacina ser aplicada. Além das 14 unidades básicas de saúde, Nil, a gente vai estar também utilizando a farmácia básica do município, que é aquela ao lado da Compesa, como um ponto de vacina, né, para essas pessoas acima de 60 anos. Para os profissionais de saúde, a gente está adotando uma estratégia diferenciada de visitar os locais de trabalho e vacinar lá, né, com a equipe volante. Então, a gente está prezando para não tirar os profissionais das unidades para que eles possam se vacinar. Um outro ponto que a gente discutiu é que também no SER3, ali ao lado, próximo ao Vianão, ao lado do cartório eleitoral, a gente também torne ele um ponto de vacinação. O Centro de Saúde da Mulher, para o público específico que está se acompanhando lá e que apresenta essa faixa etária, a gente também vai estar fazendo vacina para influenza, né? O CAPS 3, a gente estava discutindo hoje também, introduzir nesse ponto, porque a gente também tem um fluxo grande de pessoas que se utilizam daquele serviço. Então, essa população que se utiliza do CAPS e que tem, se enquadra acima de 60 anos, nesse primeiro momento, vai estar recebendo a vacina. É, então, poderão ainda surgir outros locais, Nil, como, por exemplo, a própria sede da Vigilância em Saúde, que é onde funcionava um antigo cartório eleitoral, próximo do restaurante Visual. E também na própria Secretaria de Saúde, a gente está estudando essas medidas, mas esses dois ainda, Vigilância e Secretaria de Saúde, se for, né, instituído como ponto de vacinação, a gente vem informar para que a população possa estar se dirigindo. Né? É importante salientar que a gente vai estar vacinando, nesse primeiro momento, essas pessoas, 60 anos ou mais, né, e profissionais de saúde. A partir do dia 16 de abril, a gente vai começar a introduzir outros públicos, como profissionais da rede do sistema prisional, forças de salvamento e policiais. Né? Também professores vão estar entrando nessa outra linha a partir do dia 16. Mas eu vou deixar para trás dando esses outros grupos, esses informes, mais para frente. Claro. Eu acho que reforçar agora idosos, né, as pessoas acima de 60 anos, estarem procurando a unidade para se vacinar, e os profissionais de saúde, a gente vai estar adotando essa estratégia diferenciada.
Entendi. Doutor Jandir Everton, para a gente fechar, doutor Jair Flávio pode completar. Em que casos a pessoa deve, em que casos a suspeita pode fazer e deve fazer com que a pessoa procure realmente a unidade hospitalar, o Hospital Regional Emília Câmara, para suspeita de coronavírus? Em que situações?
Bom, é importante salientar, Nil, que principalmente os casos de falta de ar, febre alta e persistente, né, porque às vezes a pessoa tem febre, toma sua medicação e baixa a febre. E algumas vezes essa febre persiste, né? Não somente a febre por si só, mas a junção. Febre alta, falta de ar, desconforto respiratório, né, que seria a falta de ar, como alguns chamam falta de fôlego, né? Uhum. Então, principalmente esses sintomas é o que tem que a população saber, que é mediante isso buscar o hospital. Aos casos leves, apenas de coriza, tosse, tosse eventual. Então, esses casos leves, procurar o posto de saúde, né? Porque essa pessoa pode estar cursando com uma gripe comum, com um resfriado comum, ou às vezes até mesmo o H1N1 de forma leve, e que não precisa, muitas vezes, fazer todo o esquema de identificação, né? Ou seja, de exames, porque o caso é leve, daqui a pouco vai tá bem. Mas precisa de assistência, então procura o posto de saúde. Os casos moderados e graves, aí sim procurar o hospital. Eu diria até somente os casos graves. O moderado também, caso a pessoa possa ir e ter uma avaliação no posto de saúde, caso o médico de lá acredite que precisa de fato de uma investigação maior, esse profissional ele vai remitir esse paciente para o hospital.
Doutor Jair, mais alguma informação?
Não. Eu reforçando a solicitação de tudo que já foi dito aqui, gente, se mantém em casa, procure posto de saúde quando precisar, hospital para casos graves, e vamos seguir as recomendações.
Quero agradecer demais a vocês, mais uma vez, pela colaboração, dizer que a gente mantém, as pessoas estão acompanhando a Rádio Pajô, está ampliando o espaço do jornalismo, justamente para manter a população informada, de forma responsável, não é, com a utilidade pública que o rádio pode prestar nesse momento. Então, quero agradecer pela disponibilidade. Semana que vem, no fim de semana, a gente vai atualizando a população, nos nossos espaços na próxima semana também, e o nosso papel é esse. A gente espera que a população siga rigorosamente essas orientações. Muito obrigado.